A partir de agora, os informes da Igreja e a mensagem de paz de Dom Benedito Araújo, bispo da Diocese de Guajará Mirim, Rondônia. Conversando com as comunidades.
Abençoa-nos, Senhor, sem tua bênção não dá de sermos povo fiel. Abençoa-nos, Senhor, sem tua luz, ó Jesus, chegaremos ao Pai. Sem tua luz ninguém sabe quando e por onde se vai.
Abençoa-nos, Senhor, sem tua bênção não dá de sermos povo fiel.
Bom dia, caríssimos irmãos e irmãs. Estamos nos reencontrando neste dia 21 de agosto, mês vocacional do ano de 2022. Então, mesmo atrasado, consegui chegar para levar a você, a sua casa, a sua família, onde quer que você esteja sintonizadinho conosco através das ondas da nossa querida Rádio Educadora, os nossos informes da nossa organização enquanto igreja e, sobretudo, as preocupações que carregamos em nome da missão que abraçamos. Portanto, hoje, terceiro domingo do mês, nós celebramos o domingo dedicado às vocações consagradas. Mas antes disso, eu aproveito para saudar você que está no Brasil, na Bolívia, saudando também a Madi aí na França, sempre sintonizadinha conosco. Madi, se Deus quiser, nos encontraremos aí a partir do dia 5, se Deus quiser, não é isso? Aí na França, para a Assembleia da Letra da Amazônia. Mas aí eu abraço a comunidade boliviana, abraço a comunidade brasileira, enfim, os nossos irmãos e irmãs, onde quer que estejam. Abraço também os nossos parentes aí nas diversas etnias, nas diversas aldeias, tanto terrestre quanto fluvial, aí no Rio Pacaás, no Rio Mamoré, Guaporé. Aproveito também para saudar todos os vocacionados e vocacionadas, assim como todos os religiosos e religiosas que pertencem à nossa Diocese de Guajará Mirim. De forma que estamos começando o nosso programa agora, conversando com as comunidades. Aproveito também para saudar o Diácono Francisco, que deve estar retornando das férias aí com sua família, abraçando também a comunidade de Costa Marque, no Forte Príncipe da Beira, e também todos os nossos distritos conectados, sintonizados através das ondas da Rádio Educadora. Gratidão ao nosso irmão Hudson aqui na Sonoplastia, nesse domingo 21 de agosto de 2022.
Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui.
Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui.
Olho pro céu e vejo uma nuvem branca que vai passando. Olho na terra e vejo uma multidão que vai caminhando. Como essa nuvem branca, essa gente não sabe aonde vai. Quem poderá dizer o caminho certo é você, meu Pai.
Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui.
Toda essa multidão tem no peito amor e procura paz. E a tudo a esperança não se desfaz. Olhando a flor que nasce no chão daquele que tem amor, olho pro céu e sinto crescer a fé no meu Salvador.
Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui.
Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui.
Jesus
Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo.
Continuando o nosso encontro, conversando com as comunidades, nesse terceiro domingo, nós celebramos a vocação à vida consagrada. E aí vale lembrar, queridos irmãos e irmãs, das religiosas e dos religiosos que estão a serviço na nossa diocese de Guajará-Mirim, para falar da congregação de Nossa Senhora do Calvário, aqui na igreja da Igreja Catedral, e também as irmãs de São Carlos de Lyon, e também as irmãzinhas da Imaculada Conceição, como a comunidade aí em Surpresa, irmã Maria José, irmã Raimunda, irmã Lucila, o meu abraço, a minha saudação fraterna e felicitações pelo dia de hoje. Ainda também as irmãs de leigas consagradas, a Eide e também a Tereza Rita, que talvez estejam sintonizadinha conosco. Hoje nós celebramos aí também a vocação das leigas consagradas. E aí na região pastoral centro, nós temos aí a família claretiana, temos os padres e as irmãs missionárias de Santo Antônio Maria Claré, temos as irmãs Serva de Maria de Galeaz, alô irmã Rosilda, irmã Rita, irmã Raimunda, e também temos as irmãs missionárias de Nossas Graças, com uma comunidade em São Francisco do Guaporé e outra comunidade em São Domingo do Guaporé. E temos também as irmãs Cristo Bom Pastor, aí em Costa Marque, a irmã Daiane com a irmã Jociele. Eu lembro que quando estive em Costa Marque, visitei de longe as nossas irmãs porque elas estavam positivas para a Covid e estavam em quarentena. Mas também nós temos aí na região pastoral sul os padres da Sociedade de São Tiago e também temos as irmãs da instrução cristã, que é a irmã, a comunidade aí de Colorado e a comunidade também aí de Cabixi. E temos também as irmãs da Divina Providência aí em Corumbiara, a irmã Ana Maria, uma comunidade com três irmãs, e as irmãs passionistas de São Paulo da Cruz, aí na comunidade de Cerejeiras, a irmã Cleomar, Maria do Socorro, a irmã Elza, enfim. De forma que eu gostaria de abraçar todas as nossas irmãs nesta saudação especial reservada para o dia de hoje, dia em que nós celebramos a vida consagrada. E aí, queridos irmãos e irmãs, eu lembro ainda nesta saudação que o Santo Francisco ele fez uma carta apostólica às pessoas consagradas em ocasião do Ano da Vida Consagrada, um texto ainda muito atual para os nossos dias. E diz o Santo Padre naquela carta: que seja sempre verdade aquilo que eu disse uma vez, onde estão os religiosos, há alegria. Somos chamados a experimentar e mostrar que Deus é capaz de preencher o nosso coração e nos felizes em necessidades de procurar noutro lugar a nossa felicidade. Que a autêntica fraternidade vivida nas nossas comunidades alimenta a nossa alegria e que a nossa entrega total ao serviço da igreja, das filhas, dos jovens, dos idosos, dos pobres, nos realiza como pessoa e dá plenitude à nossa vida. E ele continua: que entre nós não se vejam rostos tristes, pessoas desgostosas e insatisfeitas, porque um segmento triste é um triste segmento. Também nós, como todos os outros homens e mulheres, sentimos dificuldades, noites do espírito, desilusão, doença, declínio das forças devido à velhice, mas nisto mesmo devemos encontrar a perfeita alegria, aprender a reconhecer o rosto de Cristo, que em tudo se fez semelhante a nós e, consequentemente, sentir a alegria de saber que somos semelhantes a Ele por nosso amor, que por nosso amor não recusou a cruz. Portanto, queridos irmãos e irmãs religiosos e religiosas, a minha saudação fraterna com felicitações para hoje e sempre. Continuando o nosso encontro, conversando com as comunidades, o meu abraço extensivo aí aos nossos irmãos e irmãs da Pastoral Carcerária, inclusive hoje com visita agendada para o masculino, e com certeza aí o Juvenal Pai, Juvenal Filho e talvez mais algum membro da equipe estejam ainda visitando aí o presídio masculino de Guajará-Mirim. De forma, queridos irmãos e irmãs, que eu saúdo também aí as nossas irmãs que visitam, garante aí essa presença junto do presídio feminino. E claro, nós estamos retomando assim gradualmente essa responsabilidade pastoral no que diz respeito à visitação e à atenção, à escuta junto dos nossos irmãos e irmãs nessas unidades prisionais. Mas eu gostaria de continuar o nosso encontro conversando com as comunidades neste dia 21 de 8 de 2022, saudando você e sua família aí nessa contagem regressiva para o almoço em família, o almoço com os amigos, o almoço do domingo com repouso digno, até mesmo aproveitando também desse tempo gostoso, que é a friagem que já entra praticamente no seu terceiro dia aqui na nossa comunidade de Rondônia, de modo particular aqui em Guajará-Mirim. De forma que hoje parece, Hudson, que está até mais fresquinho do que ontem, né? Parece que está mais fresquinho. De forma que o sol não está aparentando dar sinais, é sinal de que talvez essa friagem possa se prolongar um pouco mais. Mas eu não tenho dados sobre isso. Uma armadilha aí na França, diante do calor que está passando também a comunidade francesa, a comunidade europeia, Madi já vai completar mais ou menos 2-3 dias que estamos aqui desfrutando de um climazinho bem gostoso aí, de uma frente fria que chegou aqui para nós. Inclusive, no sul do Brasil aí chegou a pontuar 8 abaixo de zero, né? Isso. Como teve comunidade aí com 8, com 5, com 4 abaixo de zero. E nós aqui também estamos só aproveitando dessa bondade aí, desse friozinho que está passando aí, dessa corrente que está passando aí entre nós. Mas eu gostaria, queridos irmãos e irmãs, de chamar a atenção nesse bloco para o que aconteceu em Brasília, considerando que o Conselho Indigenista Missionário, CIMI, lançou na tarde da quarta-feira, dia 17, o relatório de violência contra os povos indígenas no Brasil, com os dados de 2021. Esse lançamento aconteceu no auditório Dom Helder Câmara, na sede da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, de forma que representantes dos povos indígenas Guarani, Kaiowá, Guarani, Mbiwá, Guarani, Anhandeuva, Tupi, Guarani e Pataxó dos estados do Mato Grosso do Sul, de São Paulo e Rio de Janeiro, deram início ao lançamento do documento com uma situação cantada em sua língua. O secretário executivo do CIMI, Antônio Eduardo de Oliveira, na abertura da solenidade, ele definiu o relatório como uma denúncia contra a dignidade da vida dos povos indígenas. Ele fez um convite a todos os participantes presentes no auditório a fazer um minuto de silêncio pelos 847 indígenas falecidos em decorrência da Covid-19. O bispo auxiliar do Rio de Janeiro e secretário da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Dom Joel Portela Amado, saudou aos povos indígenas do Brasil e ao arcebispo de Porto Velho, Dom Roque Paloski, que também é presidente do Conselho Indígena Missionário, e saudou a todos os colaboradores pelos 50 anos do organismo. 50 anos, disse ele, dedicado à defesa dos povos indígenas do Brasil. Disse ao lembrar que a CNBB está completando 70 anos em 14 de outubro. O secretário-geral da CNBB disse que ao longo destes anos a conferência vem prestando um serviço que considera indispensável de solidariedade aos pobres e vulneráveis. Dom Joel disse ser necessário apresentar a verdade sobre o que vai acontecendo com os povos indígenas no Brasil, mesmo que isso se traduza em dor e morte. Para o secretário-geral, a forma como o Brasil trata seus povos indígenas diz muito sobre o país como nação. É julgado pela capacidade de proteger seus filhos e filhas. Num país onde tem violência e morte, a condição de protetor fica altamente quebrada, disse ele. De forma que a representante do povo Guarani, a vice-cacique Neuza Cunha Taquá, disse que a proposta do marco temporal é um marco de morte para os povos indígenas. Segundo ela, os povos indígenas não lutam por nenhuma terra alheia, mas apenas pelos territórios que por direito pertenceram a seus antepassados. Ela também saudou os 50 anos do CIMI e a presença do organismo junto dos povos indígenas. Durante o lançamento, além das lideranças indígenas, compuseram a mesa o arcebispo de Porto Velho, como eu dizia, Dom Roque, presidente do CIMI, o secretário executivo do CIMI, Antônio Eduardo Cerqueira de Oliveira, e os organizadores do relatório, que é a Lúcia Helena Rangel e o Roberto Antônio. Esse relatório, queridos irmãos e irmãs, que já está à disposição de todos nós, conforme os dados abaixo, aponta que o ano de 2021 foi marcado pelo aprofundamento e pela dramática intensificação das violências e das violações contra os povos indígenas no Brasil. O aumento de invasões e ataques contra comunidades e lideranças indígenas e o acirramento de conflitos refletiram no território o ambiente institucional e ofensiva contra os direitos constitucionais dos povos originários. De acordo com a assessoria antropológica do Conselho Indigenista Missionário, Lúcia Helena e Rangel, e uma das responsáveis pela sistematização do relatório, já são 6 anos sem que o Estado brasileiro não demarque nenhuma terra indígena. Em seu 3º ano, o governo de Jair Bolsonaro, atual presidente, manteve a diretriz de paralisação das demarcações de terras indígenas e omissão completa em relação à proteção das terras já demarcadas. Se do ponto de vista da política indigenista oficial, essa postura representou continuidade em relação aos 2 anos anteriores, do ponto de vista dos povos, ela representou o agravamento de um cenário que era violento e estarrecedor, aponta o CIMI. De forma que a consequência dessa postura foi o aumento pelo 6º ano consecutivo dos casos de invasões possessórias, exploração ilegal de recursos e danos ao patrimônio. Em 2021, o CIMI registrou a ocorrência de 305 casos que atingiram pelo menos 266 terras indígenas em 22 estados do país. No ano anterior, 263 casos de invasão haviam afetado 201 terras em 19 estados. A quantidade de casos em 2021 é quase 3 vezes maior do que a registrada em 2018, quando foram contabilizados 109 casos do tipo. Amazonas, com 38 assassinatos, lidera a lista de estados com o maior número de assassinatos em 2021, seguido pelo estado do Mato Grosso do Sul, com 35 mortes, e por Roraima, com 32 mortes. Do total de 176 homicídios indígenas registrados, 29 vítimas eram mulheres, 146 eram homens, e o gênero de primeiro e o gênero de primeiro não foi identificado. Então aí nós temos aí o mapeamento nesse belíssimo relatório que é bem feito aí pelo CIMI, que tem autoridade e tem perícia para colocar essa literatura nas nossas mãos, sobretudo para alimentar em nós esse senso crítico na defesa da vida e na defesa dos territórios.
Já que depois de mais de 5 séculos e de N-ciclos de etnogenocídio, o índio vive em meio a 1000 flagelos, já tendo sido morto e renascido, tal como o povo Cadiveu e o Panará. Demarcação já, demarcação já.
Já que diversos povos vêm sendo atacados sem vir a ver a terra demarcada, a começar pela primeira no Brasil, que o branco invadiu já na chegada, a do Tupinambá. Demarcação já, demarcação já.
Já que tal qual as obras da Transamazônica, quando os milicos os chamavam de silvícolas, hoje o projeto de outras obras faraônicas, correndo junto da expansão agrícola, induz ao indicídio, vide o povo caiová. Demarcação já, demarcação já.
já que tem bem mais latifúndio em desmesura que terra indígena pelo país afora. E já que o latifúndio é cultura, mas a TI é polifauna e pluriflora. Demarcação já.
E um tratoriza, motosserra, transgeniza. E o outro endeusa e diviniza a natureza. O índio a ama, o sagrada que ela é. E o ruralista, pela grana que ela dá. Demarcação já. Já que pro retrospecto só o autóctone mantém compacto e muito intacto e não impacta e não infecta e se conecta e tem um pacto com a mata, sem a qual a água acabará. Demarcação já. Pra que não deixem nem terras indígenas,
nem unidade de conservação, abertas como chagas cancerígenas pelas feridas da mineração.
E de hidrelétricas no ventre da Amazônia, em Rondônia, no Pará.
Demarcação já. Já que tal qual o negro homossexual, o índio é tudo que não presta como quer. Quem quer tomar de tudo que lhe resta, seu território, herança do ancestral. E joga que ele quer o que é dele já. Demarcação já.
Pro índio ter aplicação do estatuto, que índio seu rincão qual um reduto, e blinde-o contra o branco mau e bruto que lhe roubou aquilo que era seu. Como aconteceu.
Continuando o nosso encontro, conversando com as comunidades, hoje 21 de agosto, terceiro domingo do mês vocacional, domingo dedicado às vocações religiosas de vida consagrada, nesse ano de 2022. E aí, queridos irmãos e irmãs, eu gostaria de reservar esse último bloco do nosso encontro, conversando com as comunidades, para tratar da realização da segunda etapa da 59ª, isto é, da Assembleia Geral de 39 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que será realizada de 28, isto é, no próximo domingo, até o dia 2 de setembro, de forma presencial no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, em São Paulo. Para entender mais sobre este encontro do Episcopado Brasileiro, eu aproveito do subsídio da assessoria da própria CNBB, explicando a realização do evento e, ao mesmo tempo, com essa motivação para que, de fato, a gente esteja sintonizado na agenda e o trabalho desta etapa presencial da Assembleia Gerência Nacional dos Bispos do Brasil. E aí eu aproveito para saudar o nosso querido Rafael, sentadinho conosco aí, Rafael, o meu abraço a você, a toda a sua família, você que está na Catedral também, devidamente equipado e acompanhando a transmissão da Rádio Educadora na transmissão da Santa Missa. Eu saúdo o Rafael nesse momento da Assembleia, porque ele é um dos que, frente à televisão, fica me procurando no meio de 300, 400 bispos para fazer a fotografia do bispo de Guajará-Mirim. E aí, Rafael, vale dizer para você e para todos os nossos radiovintes e internautas que a missa de abertura da nossa Assembleia será no domingo que vem, às 5 horas da tarde, horário de Rondônia, 18 horas, horário de Brasília. Portanto, estaremos todos juntos no Santuário de Nossa Senhora Aparecida para a realização de mais uma Assembleia, da segunda etapa da Assembleia de número 59 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Mas aí a gente poderia se perguntar o que é uma Assembleia Geral da CNBB. Então, antes de tudo, queridos irmãos e irmãs, a Assembleia Geral é como se fosse o órgão supremo, digamos assim, da conferência, expressão e realização maiores do afeto colegial, da comunhão, da sinodalidade e corresponsabilidade dos pastores da Igreja do Brasil, com a finalidade de realizar os objetivos da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil para o bem do povo de Deus e para fazer crescer a comunhão e a participação, segundo o que indica o próprio texto que serve de subsídio para a Assembleia. A Assembleia Geral tratará de assuntos pastorais de ordem espiritual e de ordem temporal e os problemas emergentes da vida das pessoas e da sociedade, sempre na perspectiva da evangelização. E aí eu lembro que há duas semanas atrás eu participei de um simpósio dando os 70 anos da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, e uma das assessoras de uma das manhãs era a ministra Carme Lúcia, do Superior Tribunal Federal. E ela trabalhou conosco a relação CNBB, Igreja e Democracia, construção da sociedade. Foi um momento assim ímpar. E aí a gente poderia se perguntar como será realizada essa segunda etapa da Assembleia Geral dos Bispos. Será realizada justamente, como disse no começo, diretamente aos pés da Virgem Mãe, Senhora de Aparecida, Padroeira do Brasil. Então nós trabalharemos tanto pela manhã quanto pela tarde. E participam deste evento os cardeais, os arcebispos, os bispos, no caso eu, como bispo de Guajará-Mirim, assim também como os bispos auxiliares e coadjutores, além dos bispos eméritos, administradores diocesanos e representantes de organismos pastorais da Igreja, que são convidados, de forma que a Igreja Católica do Brasil possui 278 dioceses, e o número de bispos do país é de 478 bispos, dos quais 321 estão no exercício do governo pastoral de alguma igreja particular, isto é, nativa, e outros 157 são os bispos eméritos, isto é, aposentado. De forma que esse ano, nesta segunda etapa, porque a primeira etapa aconteceu de forma virtual, o tema é Igreja Sinodal, Participação e Missão. É o tema que está justamente em sintonia com o processo do sínodo previsto para 2021 a 2023, convocado pelo Papa Francisco, e também está relacionada às celebrações dos 70 anos da criação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Desta vez, na segunda fase, além do aprofundamento do tema central, propostas e indicações para a elaboração das próximas diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil, serão feitas rumo à consolidação da Assembleia de número 60 prevista para o ano de 2023. De forma, queridos irmãos e irmãs, que os temas serão votados pelos bispos, são atualizações do Estatuto da CNBB, o novo Missal, o Ministério do Catequista e, ao mesmo tempo, outra agenda de aprofundamento e de estudo. Todos os dias, é bom que você fique atento em relação a isso, porque todos os dias a assessoria de comunicação da CNBB organizará uma coletiva de imprensa, justamente para os horários de Brasília, 14 horas, horário de Rondônia. Geralmente são indicados dois bispos pela presidência da CNBB para apresentar os assuntos e desdobramento dos debates realizados pelo Episcopado Brasileiro na Assembleia Geral, de forma que todo mundo é convidado a acompanhar essa dinâmica de trabalho, sobretudo para melhor conhecer, melhor amar, melhor pertencer e compreender a Igreja que nós pertencemos. Então, no portal da CNBB e nas redes sociais, Face, YouTube, assim como no site da nossa Diocese de Guajará-Mirim, será possível acompanhar a cobertura dos principais temas abordados nas sessões. serão divulgados também boletins diários com a produção do boletim Igreja no Brasil Especial. De forma que, com certeza, a Rádio Educadora estará com esses momentos, numa cobertura, poderia até dizer, Diácono Francisco, contando com teu incentivo e, ao mesmo tempo, a devida motivação dos nossos colaboradores para dar essa cobertura diante da segunda etapa desta Assembleia da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Lembrando que já as coletivas de imprensa poderão ser acompanhadas ao vivo pela portal A12, redes sociais da CNBB, sempre às 15 horas, de Brasília para Norte de Rondônia. E as celebrações que acontecerão às 18 horas pela TV Aparecida. Lembram que a celebração acontecia pela manhã, era no horário das 7 horas da manhã, agora vai acontecer justamente às 18 horas, aquela grande celebração reunindo todos os bispos no Santuário de Nossa Senhora Aparecida. Eu já viajarei na sexta-feira para Porto Velho, acompanhando aí a irmã Fátima, que também tem as questões do despertar para serem resolvidas em Porto Velho. Vou aproveitar da carona. E aí eu aproveito para seguir para São Paulo para participar da Assembleia. De forma, queridos irmãos e irmãs, que no dia a Assembleia termina no dia 2, e aí no dia 3 eu estarei fazendo uma visita especial às irmãs calvarianas aí na Casa Provincial em São Paulo. Uma visita que estava agendada já há bastante tempo aos cuidados da irmã Conceição, que é filha aqui de Guajará-Mirim. E de São Paulo, após a visita das irmãs calvarianas, após a participação na Assembleia da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, eu seguirei para a França, onde irei encontrar com a Madi, com toda a equipe da Letra da Amazônia, para a realização também da Assembleia da Letra da Amazônia, que reúne todos os nossos colaboradores, as pessoas de boa vontade, os parceiros e parceiras nessa irmandade com a nossa Diocese de Guajará-Mirim. De forma que eu só chegarei no final do mês em Guajará-Mirim, aliás, em Guajará-Mirim não, em Porto Velho, voltando da França e seguindo diretamente para São Miguel do Guaporé, onde permanecerei mais uma semana. Portanto, a minha agenda será a Assembleia da CNBB, visita das Irmãs Calvarianas, para França e também São Miguel do Guaporé. De forma que eu chegarei aqui em Guajará-Mirim, se Deus quiser, lá para o dia 10, dia 15 do mês de setembro, do mês de outubro. E enquanto isso, é bom você saber, querido irmão, querida irmã, que eu vou tentar deixar gravado 4 programas conversando com as pessoas, trazer a responsabilidade política nossa enquanto igreja na participação de mais um pleito previsto para o mês de outubro, nas próximas eleições. E eu venho trabalhar de forma gravada os conteúdos da cartilha Orientações para as Eleições de 2022 e o projeto também Reencantar a Política. Então eu abraço você, me despeço, desejo uma boa semana, um bom domingo e não esqueça de participar das programações de final de tarde na sua comunidade, na sua paróquia, no seu bairro. O meu abraço fraterno, desejo tudo de bom, que Deus abençoe você e família e continue sintonizadinho conosco através das ondas da nossa querida Rádio Educadora. Deus vos abençoe e Nossa Senhora de Nazaré, do Seringueiro, os proteja. Viva a festa da Assunção de Nossa Senhora, 15 de agosto, celebrada hoje no terceiro domingo do mês vocacional.
Você ouviu Conversando com as Comunidades, com Dom Benedito Araújo, bispo da Diocese de Guajará-Mirim, Rondônia.